temos já algumas perguntas. Eu vou passar a lê-las e vou propor, inclusive, a seguinte dinâmica para vocês, dado, evidentemente, o adiantado da hora, né? Eu leria as perguntas e o professor as responde no final, na sua intervenção, a qual ele concluirá a sua exposição. Pode ser, professor?
Tudo bem. Fazer uma tentativa.
É. Eu igual vou lendo já as perguntas e as que forem chegando na mesa eu vou agregando. Primeira pergunta. Ontem lutamos pelas liberdades políticas contra a opressão e por direito à opinião. Hoje temos na área de tecnologia da informação uma ditadura pela indústria de computadores e de software. O senhor não acha que devemos dar a mesma atenção à luta pela adoção de software livre? Pergunta de Dilson Santos, do SERPRO, Salvador, Bahia. São perguntas também, professor.
Uhum. Agora vamos chegar.
Uma outra pergunta feita por Alexandre Fatec, São Paulo. As universidades públicas sofrem muito pela falta de recursos. Inclusive, diante disso, temos um bom exemplo, que é a greve dos professores, funcionários, estudantes da USP, Unicamp, Unesp, etc., etc., por mais verbas. Perguntas, duas perguntas. Os governos estaduais e federal devem romper com a dependência diante das multinacionais de software, softwares proprietários, e investir pesadamente no desenvolvimento e uso do software livre? Dois, as fundações públicas e os governos de todos os níveis devem abrir mais bolsas pesquisas nas universidades para o estudo e o desenvolvimento de software livres? Perguntas feitas por Alexandre da FATEC de São Paulo. Alexandre Servieri, suponho, computação da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conjunto. A universidade ficou atrasada em relação ao mercado no que se refere ao software livre. Preocupa muito devido ao seguinte exemplo. O país em que o Delphi, né, é o mais usado e o Brasil. O país em que o Delphi é mais usado é o Brasil. Porque ele é muito usado nas universidades? Primeira pergunta. Já vejo em universidades do Rio Grande do Sul trabalhos de conclusão, trabalhos de disciplina e projetos de pesquisa usando o software livre. Mas, na sua opinião, que caminho deve ser seguido? O que deve ser feito para que a universidade... as universidades se aproximem mais dos softwares livres? Acho que era essa a pergunta, tive um pouquinho de dificuldade. Gostaria que o senhor explicasse melhor o que disse sobre a alternativa de se modificar um software, pois o senhor disse que não era tão fácil assim. Flávio Reis, Ubra, Rio Grande do Sul. Como o senhor vê o futuro das universidades brasileiras em relação a aderirem ao software livre? Marx, Universidade de... Nes Marx. Como o senhor analisa as afirmações de Eric Raymond em A Catedral e o Bazar de que a lei de Brooks não se aplica? Quem leu The Mythical Man Month, como eu li, tem a impressão de que Raymond nunca o leu. E se leu, não entendeu. Marcos Santos, Pelotas, Rio Grande do Sul. Sobre liberdade. Echelon, programas com sistemas de espionagem, tentativa de censura na internet. Gostaria que comentasse estes pontos. Edson Marcon, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Favor disponibilizar a localização de onde se possa baixar os artigos citados nesta palestra. bem como a própria palestra. Existe algum momento, existe algum movimento nacional coordenado em prol do software livre nas universidades públicas e privadas? Se não, quem poderia ser este agente? Como começar? Jorge Pereira, Universidade de Brasília. Baseado na finalização da palestra, o professor fala sobre conflitos acadêmicos na questão do software livre. Que conflitos são esses, André Becker? Quais as opções de software livre que existem para os cursos da área de humanas? Especial, exemplo, pedagogia. Quais são os conflitos acadêmicos? Marcos Enker, Centro Universitário La Salle. Na Universidade de Mackenzie, os alunos do curso de computação montaram uma rede própria no seu centro acadêmico, somente com software livre. Outras universidades também têm perdido essas iniciativas dos estudantes, não investindo diretamente ou confrontando seus interesses com a dos estudantes. Como o senhor vê isso? Não há atraso nas universidades? Adair de Castro, Executiva Nacional dos Estudantes de Computação. É impressão o movimento pelo uso de software livre na USP partiu do Instituto de Física, Charles Unicinos. Vou perder meu emprego. Pergunta. Software livre irá acabar? Software livre versus livro, desvalorização da ideia. Aqui está com um pouquinho de dificuldade. Fragmentação de distribuição dos direitos autorais, pergunta. Suporte ao produto, apropriação do software livre, ideias. Desenvolvimento de software livre na área de educação, modelo. Software livre versus gratuito versus aberto. Mudar o modo de ensinar, de onde vem este lucro. Star Office, desvantagens, adaptação do software livre. As perguntas são feitas por Debian. Perfeito. Eu vi que estava. Esqueçam essa última. Existem alguns registros no uso de ferramentas livres para o desenvolvimento de software adotados pelas universidades para trabalhar disciplinas voltadas ao desenvolvimento de software, sobretudo nos cursos de informática. Qual o resultado dessas experiências e aceitação desses profissionais no mercado? Diria que são essas perguntas que chegaram, acho que a professora responde de conjunto, não é, professor?
Vamos tentar, né? Muita coisa aí que você está sendo perguntada, né? E não sei bem como organizar essas perguntas, né? Deixa eu tentar falar um pouco. Então, inicialmente, foi perguntada aí sobre uma ditadura da indústria de software, né? E uma eventual atenção, tá certo, né? Pela adoção do software livre, né? Se deve haver um incentivo aí para isso daqui, né? Olha, eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que em nenhum momento aí, essa é a minha visão pessoal, né? Em nenhum momento nessas questões, e principalmente nessas questões que envolvem mudanças sociais muito complexas, deve tentar se visualizar uma única solução, tá? Então, a coisa mais importante nesse instante, nesse momento, e isso vale para muitas outras dessas perguntas, né, é a manutenção da maior diversidade possível de todas as experiências. Tá? Então, eu acredito que nós estamos diante de fatos que nós não conhecemos, nós não temos uma análise, ninguém, nem mesmo a academia, tem uma análise até mesmo razoável, né, sobre as características das mudanças, o que realmente está em jogo, né? Estamos descobrindo as coisas que acontecem à medida que o jogo vai se desenvolvendo, né? Quase como um jogo de futebol, né? Então, nós devemos manter a máxima abertura para a máxima diversidade possível de soluções e de experiências, né? A meu ver, aí, o limitante aí da diversidade deve ser apenas os valores éticos aí, tá certo? Em que nós estamos, nós como civilização, temos uma segurança bastante grande, né? De quais são os valores éticos aí que regem aí a nossa existência. Esses que deveriam apenas ser os limites aí dessa diversidade. Então, dentro dessa filosofia, eu acho que nós não devemos tentar acabar com uma coisa em prol de uma outra, okay? Eu acho que nós devemos tentar ver, liberar a utilização das duas coisas, né? A ditadura da indústria de software, eu acho que a indústria de software, tá? O software desenvolvido dentro dessa pragmática, né? Da sociedade, da economia capitalista, isso daqui tem dado contribuições muito, muito grandes aí, tá certo? Para a sociedade e para a adoção aí do uso dos computadores, né? Nós não acredito que nós não devemos combater isso daqui. Devemos lutar, devemos tentar garantir espaço para outras experiências. Eu acho que a experiência do software livre, antes de mais nada, é uma experiência nessas alturas, e o que é importante é que a sociedade garanta um espaço aí para o desenvolvimento aí dessa experiência, para a gente poder ver com toda a amplitude, né, de quais são as consequências e como é que esse processo todo se desenrola, né? Então, eu pessoalmente, em todas as questões, eu tenho notado que todo esse processo de mudança social, mudança cultural, ela é acompanhada aí de tensões enormes aí entre várias opções, entre possibilidades de várias opções, né? E como estamos diante de uma novidade, então é fundamental a gente ir experimentando todos eles, ou pelo menos a incentivar que quem esteja interessado num tipo de experiência possa prosseguir, né? Não matar nenhuma dessas tentativas, nenhuma dessas experiências não deve ser sufocada. Eu acho que é isso que é muito importante, tá? E não tentar nenhum dos dois aí deveria tentar aniquilar o outro, né? Outra pergunta que foi feita, né? Se os órgãos, se deve haver um investimento no uso e desenvolvimento de software livre, tá? Eu acredito que essa é uma questão também muito complexa, né? Então, eu pessoalmente acredito que deveria haver tentativas como essa daqui do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? De tentar concretizar esse incentivo, né, para o uso do software livre. Mas eu também considero isso daqui uma questão extraordinariamente complicada. Não é uma coisa tão simples assim que, olha, nós vamos incentivar o uso do software livre. Precisa ver como é que isso vai se processar, precisa traçar todo um caminho para que isso possa acontecer de uma maneira sem deixar marcos maiores, né? Sem impossibilitar o uso do software, né? Acredito que não basta uma boa vontade de incentivar isso daqui. Também acredito que não é suficiente tentar regulamentar essas questões através de decretos, né? De uma maneira muito centralizada. Isso daqui deve ser feito de uma maneira essencialmente distribuída, né? Agora, como achar um modelo onde isso possa ser feito de maneira distribuída, eu não tenho uma resposta. Se vocês me perdissem e perguntassem, olha, tenta fazer uma proposta de como fazer isso, eu vou ser sincero com vocês, eu acredito que eu não tenho não teria uma resposta dessa. Mas eu acho que nós devemos pensar, nós devemos colocar a questão, devemos discutir a questão, como está sendo feita aqui. Eu acho muito importante aí de tomar consciência dela e tentar tomar atitudes, né? Tomar medidas, não no sentido de resolver o problema de uma vez, mas no sentido de permitir a convivência aí, digamos, do software proprietário com o software livre. Acho isso aí muito, muito importante. Foi perguntado aqui que a alteração de um software livre não é uma coisa tão simples. Pedi para eu explicar isso, né? Bom, o que eu tenho em mente aí é que você alterar um software livre aí exige um conhecimento tecnológico substancial, certo? Não é qualquer pessoa aí que pode abrir um pacote desses, né? Software livre e sair por aí fazendo alterações. Exige um pré-requisito, há um pré-requisito tecnológico muito, muito grande para o funcionamento desse, toda essa sistemática do software livre. Eu diria para vocês que isso é uma surpresa do ponto de vista da academia, que essa coisa ao todo que ele funciona, certo? E quais são as características que fazem esse processo aí de um processo que exige tanto pré-requisito, tá? Torna a integração disso daqui de uma coisa relativamente simples, né? Na presença de um meio de comunicação tão poderoso como a internet. Tá? Mas o que eu quis dizer quando disse que não é tão fácil alterar um programa desses aí, é que isso daqui exige, tem pré-requisitos tecnológicos substanciais e de monta aí para poder fazer alterações e que o produto depois continue funcionando. Tá? É isso que eu estava tentando dizer. Não? Deixa eu ver o que mais que eu posso disponibilizar o material da palestra, né? As coisas referidas. Eu acredito as transparências aí, eu, na medida do possível, né? Estou um pouco atrasado, mas nunca a esperança é a última que morre. Né? No meu site pessoal aí na Universidade de São Paulo, que é http://www.ime.usp.br/tuis, eu tento disponibilizar aí a parte da minha produção científica que eu consigo, produção intelectual que eu consigo colocar na teia. Isso é um processo também que leva muito tempo, né? E compete em recursos aí com outras atividades, né? Então, e eu pretendo colocar essas transparências da palestra lá no meu site. Também acredito que elas vão ser colocadas. Posso? É www.ime, Instituto Matemática e Estatística, .usp, Universidade de São Paulo, .br/tuis. Tá? Essa é a minha homepage. Tá? Agora, outras coisas que eu citei, olha, eu citei o artigo do Raymond, da Catedral Bazar, isso aí está muito facilmente localizável, né? E as outras coisas que citei são livros aí, que até onde eu sei não estão na internet, certo? Vocês precisam comprá-los. Tá? Citei, me lembro, 4, 5 livros aí na minha palestra. Elas não estão disponíveis. Então, foi perguntado quais são os conflitos acadêmicos, né, que estão envolvidos. Veja, está se propondo aí um novo paradigma, tá, para muitas das questões fundamentais com que a academia está envolvida. Né? E nem as características do novo paradigma estão claras nesse momento. Né? Então, é absolutamente natural que haja conflitos acadêmicos. O que eu estou entendendo, conflitos acadêmicos, é diversidade de opinião. É como falei, como comecei a fazer essa minha a resposta, né? Essa sessão de respostas às perguntas. Eu acho que a diversidade aí deve ser tolerada, é fundamental que exista diversidade. Né? E os conflitos acadêmicos, eu quis dizer, é isso, nada mais do que isso. Tá? Que há uma diversidade muito grande de opiniões, e não estamos em condições aí de falar em qualquer possibilidade de consenso, né? E isso que eu quis dizer. Agora, um exemplo, por exemplo, desses conflitos acadêmicos, né, é a questão da formulação das universidades, de o que é uma produção científica, né? Então, a produção de software livre, okay, não está... encontra dificuldades, tá? A participação desses movimentos de software livre encontra dificuldades aí para serem parametrizados aí nas universidades como produção científica. Isso acontece no mundo inteiro. Tá? Acontece no mundo inteiro, a universidade como instituição globalmente aí não tem uma posição e possivelmente não vai ter tão cedo aí a esse respeito. Né? Mas isso daqui é uma questão fundamental, tá certo? Porque essas atividades, os projetos que eu descrevi para vocês, né, elas competem em recursos com as atividades que as universidades valorizam mais, pelo menos até agora. Né? E então, se você trabalha mais para o projeto Linusp, por exemplo, né, o professor Lira, né, ele dedica uma parte extraordinária aí do tempo dele aí para esses projetos, e com isso daqui ele sofre um prejuízo, né, obviamente, em outras atividades. Né? E como é que a universidade vai resolver essa questão toda, eu não sei. Isso daqui é um problema aí que eu acredito que está levantado aí no mundo inteiro, ou implícita ou explicitamente. Certo? Nós acredito que no futuro aí vamos... É muito difícil resolver essa questão, eu acho. Tá? Outra vez uma questão bastante complicada. Então, o que eu entendia por conflitos acadêmicos era isso. Tá? Acredito que isso daqui responde a maior parte das perguntas, pelo menos aquelas que eu consegui anotar. E, dado adiantado da hora aí, eu, da minha parte, encerraria aí a minha participação. A não ser que haja mais perguntas, estou à disposição.
Bom, nós agradeceríamos a sua exposição, professor, e estaríamos encerrando esse painel, agradecendo também a presença de todos e agradecemos também aos organizadores e patrocinadores deste evento e uma boa continuidade dos trabalhos à tarde para vocês e amanhã. Obrigado.